O Povo no Rádio. Hoje, com Raquel Gomes.
Ontem, o Senado Federal elegeu a nova mesa diretora da Casa. O cearense Eunício Oliveira foi confirmado presidente da Casa com 61 votos. O petista e também cearense José Pimentel ficou com a primeira secretaria da Casa. E é justamente com o senador José Pimentel que nós vamos falar ao vivo agora, direto de Brasília. Bom dia, senador.
Bom dia, Raquel Gomes. É um prazer ouvir você e os ouvintes da nossa rádio O Povo.
Pimentel, vamos começar então falando o seguinte. O PT fala publicamente que a presidente afastada Dilma Rousseff foi vítima de um golpe. A base parlamentar do atual governo vai votar projetos e emendas que a esquerda considera ataques contra a classe trabalhadora. Queria saber então o que motivou o senhor a votar e compor a mesa do senador Eunício Oliveira, que está na linha de frente desse processo.
O primeiro não é a mesa do senador Eunício Oliveira, é a mesa do Senado Federal. Em segundo lugar, o preenchimento da mesa do Senado é resultado das urnas de 2010 e 2014, que assegura no regimento do Senado Federal e na Constituição Federal o princípio da proporcionalidade. Portanto, em respeito àqueles que votaram na esquerda, em respeito ao voto do cidadão cearense brasileiro, desde quando o Partido dos Trabalhadores tem assento no Senado Federal, participa da mesa. E este resultado das urnas que o PMDB teve é que assegura ao PMDB a indicação do primeiro nome. Portanto, é um equívoco dizer que é o Senado do Eunício de Oliveira. O Eunício representa um PMDB com os votos que ele teve. E eu represento o Partido dos Trabalhadores com o voto que o Partido dos Trabalhadores teve.
Tá ótimo. Senador, o primeiro secretário da mesa tem certa força contra os projetos que o PT, por exemplo, vai contrariar? Como é que vai ser o papel desse cargo agora no Senado?
O papel do secretário da mesa é um trabalho executivo. O papel do senador José Pimentel é outro. Quem constrói a agenda de votação é o Colégio de Líderes, presidido pelo presidente do Senado. E nós, do Partido dos Trabalhadores, temos muita clareza de qual é a nossa função nesse momento de retirada de direitos. Nós defendemos um projeto de crescimento econômico, com inclusão social e distribuição de renda. Fizemos isso durante 13 anos. E eu tive o privilégio, no governo Lula, de ser ministro da Previdência Social. E na minha gestão, nós montamos um processo para atender bem as pessoas. E, acima de tudo, a Previdência Pública Urbana do INSS, que é a contributiva, teve saldo positivo de 2008 a 2015. E o desastre no resultado da Previdência é de 16 para cá, resultado de um governo conservador e ilegítimo.
Senador, das principais falas do senador Eunício ontem é que ele vai dar prioridade às reformas, principalmente à reforma da Previdência, e é uma das grandes pautas aí dos trabalhadores que vão às ruas protestar. Quero saber como é que o senhor vai se comportar em relação a essa pauta, você como secretário, agora primeiro secretário da mesa.
A minha posição é muito clara. Vamos defender tudo o que nós desenvolvemos durante o governo Lula e Dilma e quando fui ministro da Previdência Social. É com esse olhar, e nem um direito a menos, que nós vamos conduzir esse debate. E é verdade, o golpe de Estado dado em 16 foi feito para retirar as poucas conquistas que a classe trabalhadora teve no Brasil, que é da tradição conservadora do Estado Nacional.
Senador, como é que o Ceará vai ou pode ser beneficiado, então, com essa nova composição, então, no Senado? O Eunício, que é um senador cearense na presidência, o senhor como primeiro secretário, que benefícios isso podem ser trazidos para o nosso Estado?
O preenchimento de espaços no Estado Nacional foi uma luta permanente das 5 regiões brasileiras. Eu vejo aqui a imprensa do Sul, do Sudeste, quando eles emplacam um ministro nas cortes do Poder Judiciário, quando eles conquistam um espaço aqui no Parlamento e até através de um processo ilegítimo de golpe que leva para a presidência da República, eles divulgam e valorizam. Lamentavelmente, nós da região Nordeste não temos essa capacidade política de compreender que os vários estratos sociais estiverem no papel do Estado a possibilidade de diminuir as desigualdades regionais, como aconteceu no governo Lula, de melhorar a qualidade de vida do povo cearense nordestino, é muito maior. Infelizmente, a compreensão de setor da imprensa do Nordeste não chegou ainda a esse ponto. Por isso, a gente sofre bastante.
Ótimo. Então, senador, por fim, eu queria que o senhor esclarecesse mais ou menos como é que vai ficar agora com essa aproximação, se esse cargo que o senhor assume agora significa uma aproximação com o Eunício, e como fica, então, a relação com o nosso governador Camilo Santana, que é do PT e é adversário de Eunício.
O primeiro registro é que a ida do Partido dos Trabalhadores para a primeira secretaria é resultado das urnas de 2010 e 2014, que assegura o espaço na mesa do Senado Federal. O segundo fator, os 3 senadores do Nordeste, pela bancada do Ceará, trabalham juntos na defesa dos interesses do Nordeste e do Ceará. 2 exemplos concretos. No final de 2015, o nosso governador Camilo Santana manda para cá um empréstimo de 800 milhões de dólares, que é exatamente as rodovias, que é o programa Ceará Ponta a Ponta, em 48 horas. Este senador e os 2 outros do Ceará, nós votamos essa matéria por unanimidade, apesar da resistência de senadores da região Sul e Sudeste. Veio para cá, no mês de agosto de 2015, o projeto São José 3, no valor de 300 milhões de dólares, que é exatamente o programa de convivência com a seca e esse conjunto de ações voltado para o agricultor familiar e as regiões mais pobres do Ceará. Em 48 horas, o projeto foi aprovado por unanimidade, através do trabalho de José Pimentel, Eunício de Oliveira e Tácher Issac.
Tá ótimo, senador.
Portanto, os 3 senadores têm posição clara que o nosso papel é defender os interesses do Ceará e do Nordeste.
Certo. Senador, muito obrigado, então, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Então, um bom dia para você e vamos aguardar agora as eleições da presidência da Câmara. Bom dia.
Bom dia.
Agora, 8 horas e 59 minutos, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco, repórter CBN.
O Povo no Rádio.